E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa mesa redonda de Succession, nosso podcast semanal. A gente bate um papo sobre o episódio recém-lançado dessa série da HBO, que está na sua última, quarta e última temporada. Chegamos ao episódio 7, olha, reta final de temporada, não só de temporada, como de série, né? Faltando 3 episódios pra acabar. Essa quarta temporada vai ter 10 episódios. Então hoje eu e a Kar vamos bater um papo, com spoilers, obviamente, sobre esse sétimo episódio, intitulado Festa Pré-Eleição. E aí, cara, boa noite.
Tinha que estar aparecendo aqui na tela aquele meme. Essa festa virou um enterro, porque olha que foi essa festa. Estamos chegando ao fim, né? Eu acho que tá se encaminhando as coisas. Estou ansiosa pro próximo episódio, porque diz o diretor que vai dar ataque de ansiedade esse episódio, então grandes expectativas foram criadas. E hoje é terça-feira, a gente deu uma atrasadinha na live, mas tá tudo bem, entendeu? Não era pra ter sido segunda, foi terça, e é sobre isso, tá tudo bem.
Perfeito, perfeito. Bom, já não sabia dessa informação do diretor aí, já me deixou ansioso pra ficar ansioso, entendeu? Já tô pré-ansioso, eu diria. Então, bom, meus amigos, vamos falar sobre o sétimo episódio, com spoilers, ressaltando, né, quem não tá a par da série ainda. A gente vai falar de spoilers do sétimo, do sexto, do quinto, do quarto, do terceiro, do primeiro, e obviamente das outras 3 temporadas, beleza? Cá, vamos começar falando aqui pros nossos ouvintes e visualizadores, não é visualizadores, qual é a... Inscritos é uma boa palavra, né? Pessoas que estão assistindo a gente tanto no YouTube quanto...
Telespectadores,
perfeito, muito obrigado. Nossos telespectadores aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify e nos demais agregadores, aí, independente de onde tu escuta ou vê nosso podcast, que esse episódio foi bom. Puta, esse episódio foi muito bom. Tem cenas assim e sequências de M, pô. Porra, a discussão da Chief com o Tom, que a gente vai falar em detalhes, aquilo ali é uma obra-prima, pô. Aquilo ali é um negócio inacreditável.
Fazia tempo que eu não vi algo tão bom assim. Eu acho que esse episódio... Eu acho que esse episódio tem altos e baixos. Altos e baixos. Tem coisas que eu acho insuportável nesse episódio, mas tem coisas que eu gosto. Mas eu acho que nesse nível de discussão, assim, caótico, eu acho que a gente fazia muito tempo que não via isso em Successions. E tem séries, eu acho. Tipo, essa discussão frenética e botando tudo pra fora. Porque, porra, é real, sabe? Tudo que eles falaram. E é muito louco porque... Como é que vai rolar essa inscrição pro Emmy, sabe? Eu acho que o personagem do Tom não vai concorrer a ator principal. Ele vai entrar como um coadjuvante. Ano passado ele ganhou também. Porque nas categorias principais vão estar o ator do Logan, do Kendall e do Roman. Que talvez seja uma grande furada, mas eles vão fazer isso. Então eu tô, assim, eu fiquei de queixo caído com aquela cena da briga. Mas tem coisas no episódio que eu não gosto, sabe? Que eu acho que, tipo, mais tipo... do mesmo. Ah, eu não sei, eu acho que tá... toda a questão do Lucas, sabe? Do Madison. Tipo, agora deu uma reviravolta, mas a gente dá uma patinada, assim, em sempre essas coisas, os irmãos tentando destruir a vida deles, sabe? Tipo, é o Pink e o Cérebro, que estão sempre tentando dominar o mundo e não sei o quê. Eu sinto essa vibe e aí é uma questão de costume. É o feitio da série, é nunca entregar tão fácil e ser mais devagar e os caras tentarem sempre dominar o mundo. Mas eu não sei se já não... Tipo, vamos mudar.
Eu acho que Pink e Cérebro é até um elogio, né? Eu acho que é mais patati patatá mesmo.
É isso, entendeu? Porque eles tentam... Nossa, eu sei lá o que eles tentam. E eles estão sempre nessa, eles não respiram, sabe? Os caras não conseguem respirar. E aí, estão sempre frenético. Então, eu entendo porque o episódio é assim. Eu entendo que isso é o feitio da série. Eu acho que essa semana que eu assisti, eu não tava legal, porque eu também não gostei de Ted Lasso, que seguiu o mesmo script dos outros episódios, sabe? Foram episódios muito parecidos com o que a gente já teve. E eu olhei assim e falei, mais do mesmo. Apesar de ter gostado muito da briga, de ter gostado... do começo do episódio com a ex-mulher, com a Rava, ex-mulher do Kendall voltando e falando dos filhos, e ele dando uma de bom pai, e claramente ele é um reflexo do Logan, sabe? Claramente.
Pô, eu... Eu não sei se eu concordo, na real, porque eu gostei do episódio. Eu acho que... claro, tu também gostou, né? Não falou que não gostou. Mas eu não vejo tanto negatividade, assim, nessas partes do Madison, principalmente. Porque eu acho que tá sendo uma evolução, tá ligado? Eu acho que cada vez que eles abordam isso, eles abordam de uma maneira diferente, adicionando contextos, adicionando problemáticas, até tentando resolver essas próprias problemáticas que eles adicionam e tal. Então, eu achei maneiro. Eu gostei, assim, eu acho que é um episódio muito xadrez, assim, eles estão jogando esse xadrez pra conseguir o que eles querem no final, né? E agora, se antes tinha um grupo pequeno que sabia dessa treta, que sabia dessa racha, assim, dessa divisão de valores, vamos botar, agora esse grupo expandiu. Agora é uma coisa de, tipo, só não vê quem não quer, tá ligado? Agora é guerra aberta, assim. Isso eu acho que é interessante. Que esse episódio setou pro próximo.
Deixou de ser uma guerra fria, né? Porque antes era uma guerra fria, cada um no seu ali, tentando dominar território, jogando war ali, tentando dominar território, mas tudo por baixo dos panos. Só que agora eles tacaram o caralho e, tipo assim, vamos pra guerra, então vamos pra guerra direito. E como que é o direito deles? É atacando. É, porra. Acharam um contato X, porra, nem acharam contato, né? E é muito louco é saber que a Alba, que tipo, Alba, que entregou tudo, toda a questão da China pra eles, não é da China, da Índia, né? Toda a questão da Índia, então eu entendo que é o puro suco de Succession isso. É sucesso essa questão da Guerra Fria, deles estarem sempre envolvidos com política ser muito forte e eles estarem lutando com isso, sabe? Mas eu acho que tem altos e baixos em relação a esse episódio. Mas a declaração de guerra é muito bom, sabe? Eles estão declarando guerra, eles vão pro tudo ou nada.
Sim, eu acho que toda essa construção muito legal no episódio, né? da Uba, né? Iba. Bom, a assistente lá do Madison, que tu tinha... Isso que é foda, né? Porque nesse tipo de série, tu quer ter alguém pra torcer, né? Pô, tu quer ter alguém pra tipo assim, tu poder achar um lado pra ti. É uma guerra civil. Tu quer ter um lado pra torcer. E aí, a gente tava tendencioso pro Madison, né? A gente, não sei se todo mundo, se o público inteiro tava, mas a gente tava.
Acho que nem pelo Madison, mas eu acho que mais pela Chive. Sabe?
Não, mas eu acho que entre os dois a gente tava pelo Madison e pros irmãos se fuder. A gente falou isso aqui, inclusive, né? Tipo, não concorda comigo?
É, eu não sei se, tipo assim, fechada com o Madison, eu não sei se era isso. A minha questão era muito mais a Chive do que o Madison. Tava torcendo pra Chive se dar bem, não pro Madison se dar bem.
É, mas uma coisa, eles estavam interligados em alguns momentos ali, né? Só que eu acho que esse episódio, claro, já tinha sido mostrado em episódios passados essa questão dele ser um puta escroto, ser sexista, e essas várias piadas assim que eles chamam de da pessoa ser muito europeu, né? Pessoa muito europeia faz esse tipo de coisa, aparentemente, segundo a série. Essa visão americanizada do negócio, né, obviamente. Mas, porra, nesse episódio, se tu tinha dúvidas assim, o negócio te dá uma trancada que tu não sabe mais pra que lado correr. Tu tá, tipo assim, em cima do muro, olhando pra um lado, olhando pro outro. Tá os dois pegando fogo, com uma pilha de bosta. E aí tu não sabe o que fazer. Tu não sabe por que lado tu pula, se tu ficar ali em cima, tu esperando pra tomar um tiro. E aí tu fica nessa dúvida pra caralho, tá ligado? Tu quer ficar abraçado na Chive. Tu é a única pessoa que tu quer abraçar é a Chive. Sabe? Mas é difícil, assim. Acho que esse episódio instaurou justamente essa divisão maior das coisas, sabe? De tu... Puta, eu queria que ele se fudesse. Talvez eu ainda queira que ele se fudesse. Mas será que eu quero que o Madison saia por cima, tá ligado? Será que tem um terceiro caminho aqui que não é nem esquerda nem direita, tá ligado? Será que tem um centro aqui, cara?
A velha guarda, talvez? Ou vai chegar alguém muito forte pra comprar... Pra comprar a empresa? Eu acho que não, tá? Eu acho que a gente não tem esse centro. Eu acho que é... A gente vai ter que pender pra um lado. E meu lado é sempre pender pra Chive. Sempre vai ser. Porque eu acho os irmãos escroto. E ela é que tenta se salvar no meio desse arranca-rabo, assim. Mas o Madison é muito ruim. Ele é muito ruim. E eu acho que ele... Ele tá muito ao lado ali com os irmãos, sabe? Porque os irmãos são daquele jeito, só que eles não explanam, sabe? Tipo, tweetam e não falam em voz alta. O Madison tem a cara de pau de tweetar falando do holocausto, tipo, de destratar a funcionária dele, de bater boca com o Kendall, sabe? De fumar, de se drogar. O Kendall mudou muito essa questão de droga. Antes ele se drogava muito, agora não mostra, pelo menos, eles se drogando, mas o Madison mostra, sabe? Tipo, eles são iguais, só que um mostra e o outro faz por baixo dos panos.
E isso
pega muito mais pela questão, por exemplo, dos dados, dos números fakes. A gente vem de um episódio que o Kendall mentiu os dados. A gente sabe que ele mentiu as projeções. Como é que ele vai lidar com isso no futuro? A gente não sabe, mas ele mentiu. E o Madison também mentiu, sabe? Eles são iguais, só que eles estão de lados opostos.
Inclusive, essa briga dos dois de dados e um monte de coisa gera uma cena muito boa, que é quando eles começam a discutir no meio da festa, todo mundo para pra olhar os dois, e aí acaba com eles se abraçando, pulando e dá mãos ao acordo, puta, que cena boa.
E aí tu fica assim, tipo, eu perdi alguma coisa, eles estão sendo irônico.
Não, obviamente, né?
Sim, óbvio. É muito irônico, assim. Então, eles são iguais. E aí, como é que tu vai torcer pra escolher um lado quando os dois lados são iguais, sabe? Eles são iguais, eles não sabem, eles não são diferentes. Eles têm propósitos diferentes, mas o modus operandi deles é igual. É igual, eles não conseguem ser diferentes. Então, tu torce pros dois tomarem no cu no fim, sabe? Não os dois, é tipo, os dois lados. Porque a gente tem o Roman ali, que eu acho que coitado também, né? De verdade, é o que...
Coitado, acho que o coitado passou já, né? Quando ele começou a demitir a galera ali, acho que o coitado
mas
foi embora.
Mas eu acho que ele se arrependeu, sabe? Eu tava vendo os diretores e o próprio ator falando que ele tem um baque muito grande quando ele perde o pai. E ele é o que tá mais sofrendo com a perca do pai. E aí ele sobe esse estrelismo e ele demite a Jerry. E a Jerry, tipo, caga pra ele depois, sabe? Tipo, não aceita as desculpas. E ele é uma pessoa muito sozinha. Eu acho que dos três ali, ele é o mais sozinho. Ele não é casado, ele não tem assistente, sabe? Eu vi os diretores falando que pra ele foi um baque muito grande ela não aceitar as desculpas. E aí, e tu vê que ele é o mais esforçado ali, entendeu? Tipo, ele tá sendo passado pra trás, agora o Kendall vai passar ele pra trás. E é isso, porque ele, o plano é com o... Cal? Não é o Cal. É com o Carl?
Não, tipo, é com o Carl, é com... O Carl é o outro lá do Auckland, que é o CFO, esse é o Frank,
não
é?
O Frank, não sei qual dos velhos, um da velha guarda ali. Tu vê claramente que ele tá se juntando, sabe?
É, eu acho que essa construção do Kendall, ela é reforçada com o início da série. Com o negócio do bullying da filha ali e tal. Que não é bullying, na verdade, né? Ela é... O cara encosta, né, empurra ela na rua, né? Tem uma história assim. Eu acho que é um jeito deles reforçarem esse pensamento dele de, tipo, eu que tenho que resolver isso, tá ligado? Se eu quero que as coisas funcionem, eu não posso deixar pros outros fazer. Eu que tenho que resolver, eu que tenho que cuidar da minha filha, eu que tenho que ser pai. Claro, na cabeça maluca dele, né? É tipo a cabeça do Joe de Yu achando que é tudo certo que ele faz, tá ligado? Na cabeça da pessoa, assim, é a minha interpretação da visão dele. É tipo, porra, eu tenho que fazer as coisas. Então não é o Roma, não é a Shiv, não é ninguém. Sou eu que vou fazer as coisas que dá certo. Então pra mim, quando ele vai falar com o Frank lá e aí começa a extrapolar ainda mais as pessoas que sabem e não sabem do negócio, que eles estão tentando matar o acordo, né? Tipo, realmente estão tentando matar o negócio. Eu acho que essa cena, ela ajuda a mover nessa direção, sabe? Porque, tipo, se tu para pra analisar, assim... Parece uma cena jogada ali, que não vai nem pra trás, nem pra frente, pra lugar nenhum. Só que a gente sabe que não é assim, né? Tipo, as coisas não estão ali por querer. Desculpa, as coisas não estão ali sem querer. Tudo tem um motivo, tudo tem uma questão. Inclusive, antes da live aqui, a gente tava discutindo e vendo vídeo e tal sobre a roupa da série, que é um bagulho muito massa, assim, de quiet luxury, né? Do luxo, do luxo absurdo, assim. Só quem tem dinheiro sabe do negócio, a gente não sabe, obviamente. E aí eles falam de, tipo, a mulher que a gente tava vendo o vídeo fala que, tipo, ah, se a roupa tá amassada, se o negócio tá assim...
Thaís Farage é o nome, a mulher. É uma criadora de conteúdo de moda.
Perfeito. Tipo, não é porque, sabe, os mínimos detalhes das roupas indicam traços de personalidade, indicam coisas, indicam aquilo. E a gente vê isso em outras séries, por exemplo, Breaking Bad faz isso de maneira perfeita, com a teoria das cores dos personagens. Cada emoção de um personagem tá atrelada à roupa que ela usa, e isso é ao longo da série inteira. Então, tipo... O negócio não tá aqui sem querer, tá ligado? Isso que eu quero dizer, não tá jogado ali esse negócio da filha dele. Isso tá por ele por motivo, vai levar ele a tomar decisões diferentes. E pra mim é isso que puxa ele a, tipo, talvez realmente tomar a decisão agora, tá ligado?
Porque é sobre essa questão dos filhos é muito louco, né? Porque lembra que a gente já tinha conversado sobre isso, tipo, mano, ignoraram os filhos e foi com Deus, tipo, ele tem 2, 3 filhos, foi com Deus, assim. Eu lembro das crianças só aparecendo quando ele tá doidão de droga no apartamento, lembra? Ele tá tentando derrubar o Logan e aí ele se muda pro apartamento da ex-esposa. E aí, tipo, tem reuniões dentro do apartamento com as crianças, assim. Mas é muito louco, então eu não... Eu achei legal essa história dos filhos voltarem, sabe? Porque ele se acha um puta de um pai e ele é igual o pai dele. Um lixo sendo pai, um lixo. E aí quer questionar como que a Rava cria os filhos, sabe? Eu acho que isso ainda vai mover mais a história, tá? Eu não acho que acabou aí, porque tem toda a questão da criança ter sofrido ataque porque eles se posicionam, a TM é de direita, e, né, criança...
E isso é uma narrativa importante nesse episódio, né? Esse negócio Sim. político. E isso eu achei muito legal, porque, pô, é uma coisa muito recente ainda na história, tanto brasileira quanto americana. Começou lá nessas loucuras de Trump e tal, veio pro Brasil, a gente se espelhou lá de novo, o negócio de invasão de Capitólio, invasão aqui de Brasília, e, porra, um monte de paralelo que a gente tem faz na política dos dois países recentes, né? E eu achei muito interessante vocês puxarem essa narrativa, tá ligado? E ficar, tipo, as pessoas realmente... demonstrarem preocupação, tá ligado? Com o rumo que a TN tá tomando, com o rumo que a própria corporação, a Star, tá tomando, que, porra, ela é um dos principais conglomerados de mídia dos Estados Unidos. E sendo os Estados Unidos é do mundo, tá de bobeira, né? Porque, porra, os Estados Unidos é o mundo ali de sim, é, né? Assim, não dá pra dizer que não é. Então eu achei maneiro eles trazerem isso. Inclusive, começou antes, né? Porque a mina lá do cinema é demitida justamente porque ela começa a falar sobre isso e o Roman se invoca ali e demite ela. Então é legal eles trazerem isso.
É uma questão, né? Porque a gente tem mídias no Brasil que a gente claramente sabe qual é o posicionamento deles. E a gente sabe que uma mídia precisa ser uma coisa imparcial e a gente tá vendo no Brasil e no mundo... que não são, e a série trata isso muito forte, assim, muito forte essa questão. Eles não são imparciais, eles tomam um lado, eles escolheram o lado e eles acham que estão certos, sabe? E quem questiona é demitido e vai ser mandado morto, sabe? Tipo, nessa vibe, assim, eles não têm critério. E aí eu acho que, não sei se é um spoiler, uma teoria, é alguma coisa que já puxa pro próximo episódio. Próximo episódio é o episódio da eleição. Vai acontecer a eleição. Começar a votação da eleição, né? Eu vi que grandes protagonistas desse episódio serão o Tom e o Connor. E o Tom é o quê? Ele tá pistola porque a Shiv tava dizendo que ele ia dançar na ATM. Ele tava pistola.
Hã? ATN.
Então não foi isso que eu falei?
Não, tô falando ATM. ATM é o negócio que tu pega dinheiro, né? Os caixas eletrônicos.
Enfim.
Não sei. Mas ele é o chefão ali. E ele tava meio despirocado no fim do episódio, né? Quando vê essa mudança, pode ser ele se posicionando completamente diferente. Porque é ele que decide o posicionamento. Ele tava seguindo o posicionamento porque ele tava na onda ali. Mas quando ele sabe agora que ele pode dançar, pode ser que ele mude o posicionamento, sabe? E decida a eleição. O Connor pode decidir a eleição. Incrivelmente, é muito louco isso. Porque os votos dele podem fazer falta pro candidato que eles querem. Então, dependendo de quem esses dois apoia, fudeu, entendeu? Fudeu todo o plano deles de candidato. Candidatura, porque a gente botou tipo a decisão dessas próximas coisas, a decisão da empresa ser de direita, a decisão das coisas acontecerem na mão de dois personagens que são instáveis e sofrem muito na mão dos três. Dos três irmãos, o Connor, a Shiv e o Kendall. Connor não, o Roman, a Shiv e o Kendall. Então isso pode ser um grande plot twist pro próximo episódio, sabe? Pode ser uma coisa muito incrível, porque eles podem decidir a eleição simplesmente porque eles acordaram e falaram assim, hoje a gente faz o que a gente quer e é isso.
Puta, e o Connor nesse episódio tá muito bom. O negócio dele é muito bom.
A Willa, tipo assim, não fala do meu macho, sabe? Abraçou ali o papel de protetora e porta-voz, e é isso, entendeu? E ele negociando, ele tá completamente no direito de negociar. Ele sabe que ele não vai ser eleito, ele não quer morar num lugar na puta que pariu, tipo, a voz do Estado é o Sudão, sabe? Tipo, não, eles não querem isso. E aí, quando eles põem o cropped e reage, porra, muito bom. Muito bom. O Connor, assim, ele tem pequenas participações. Muito pequena, ao longo da série. Mas as participações dele são muito boas. No começo do episódio, ele falando que tá, tipo, quase indo todo dia, indo na funerária ver o pai, sabe? Tipo, esse cara tá dodói também. São pequenas participações, mas que agregam muito e pode mudar todo o cenário da série e político da série, né?
Sim, é muito bom. Nossa, ele negociando com o Roman, qual país é Humã, é Eslováquia, Eslovênia, é muito engraçado. E porra, o Roman tá se passando, isso que eu tô falando, tipo, ele tá muito escroto. Sabe, ele sempre foi meio escrotinho, na real. Mas tu passava aquele pano, falava, pô, ele tem problema, ele é problemático, ele, né, aquele garoto problemático. Agora ele tá se passando, porra. Porra, tá, todo mundo pisoteia no Connor, isso é verdade, não é novidade, a gente tá vendo há 4 anos já isso aí. Mas, ele se passou, e o próprio Roy sabe que ele se passou, o Roy não, o Kendall sabe que ele se passou, tá ligado? Ele viu que ele se passou. Então, tipo, tá um negócio estranho e engraçado ao mesmo tempo, aquela combinação que a gente gosta de Succession. Mas tudo promete muita coisa assim pros próximos episódios. Eu acho que vai dar uma boa pegada de fogo, assim.
Sim, porque... A gente precisa pontuar coisas que ainda precisam acontecer. A gente tem a gravidez da Chive, que não foi levantada nesse episódio. E a gente não sabe porque, a gente não entendeu. Teve o diretor falando, mas não, na nossa cabeça não faz sentido. O Eduardo não entendeu, eu não entendi o levantamento do diretor. Precisa ser resolvido a gravidez da Chive. Precisamos do velório ainda. A gente precisa dessa questão do Madison. A gente precisa da venda com a fusão com a empresa lá que eles compraram. A gente ainda precisa ver a eleição. A gente precisa ver como é que eles vão se portar. Se vai ser de direita, de esquerda. Pô, tem muita coisa pra acontecer, sabe? E são coisas que vão estar muito interligadas. Quando uma coisa... se decidir, porque nada em Succession é definitivo e decidido, vai andar muito rápido essas coisas, porque a gente tem 3 episódios agora e é tá, sabe? Eu não consigo ver o ritmo baixando, é só dedo no cu e gritaria, porque agora os dois, pelo menos um, vai estar 100% focado em fuder a vida do Madison. Vai estar 100% focado, esse é o objetivo dele. Então isso vai ser muito louco de ver.
Não, 100%. Inclusive, eu achei muito legal esse plot. E aí, o legal da série tá acabando, se, né, tipo, é uma tristeza pra gente que é fã, mas o legal é que tu tem esse tempo, esse cronômetro, né, chegando a zero. Tu tem essa contagem regressiva que tu sabe que vai chegar. Tipo, é uma questão que tá chegando, não tem como tu expandir isso mais. Então, quando tu tava a 3 episódios, a 3 horas e meia ali... 3 horas e pouco, se acabar a série inteira. E o cara me vira e fala: e se a gente comprar a Gojo em vez deles comprar a gente? Porra, irmão, olha que bagulho foda. Olha que abertura absurda pra te fazer um negócio agora na correria, sabe? Muito massa. Gostei demais dessa faísca que tá se acendendo aí.
Sim, tá. Alguém já tocou com a gasolina, entendeu? Precisa de uma pequena faísca, porque isso vai pegar fogo, porque... E o cara gosta da ideia de comprar, sabe? É muito louco, porque ele vai estar amparado por alguém. Como que isso vai acontecer? Não sei. E é a perspicácia, a sagacidade de ter coragem de ter matado o Logan no terceiro episódio. É ter coragem de decidir esse vai ser o fim da série. A gente não vai ficar enrolando, porque eles podiam enrolar por mais... 3 anos pra ganhar dinheiro, porque a gente ia estar assistindo, ia estar reclamando, mas ia estar assistindo. Então é a perspicácia de entender que tem um fim, sabe? E esse fim vai ser explosivo, esse fim vai matar muita gente, sabe? Vai acontecer grandes coisas, porque os caras tiveram coragem de ousar e fazer um roteiro que o personagem principal morre no começo da temporada. Tiveram ousadia de mostrar que os personagens são iguais. Eles são de lados opostos, mas eles são iguais, sabe? Isso é uma ousadia muito grande.
Concordo. Essa temporada foi muito boa. As decisões dessa temporada foram muito interessantes. E continuam sendo a ser muito interessantes, tá ligado? Por isso que pra mim é um negócio só sobe. O bagulho só aumenta, assim, só aumenta. Não sei se tem mais alguma coisa a falar da briga em si ali.
Eu acho que a briga vem muito forte, né? A briga do é muito forte, porque a briga da Shiv e do Tom. Pô, o Tom fala umas coisas muito pesadas pra ela. A Shiv, num geral, é muito escrota. Num geral, ela mantém ali a cara de boa moça, mas ela é escrota com o Tom. Mas o Tom dá uma passada dos limites, né? Tipo, de uma coisa que... Porra, não é legal ficar falando que a pessoa não vai ser mãe, não vai ser uma boa mãe, e não sei o quê. E a gente sabe que o relacionamento dele sempre foi muito ao pé da letra, assim, sabe? Tipo, muito ponta de faca, assim, pronto pra explodir. Deu uma coisa errada, vai acabar. E, porra, deram várias coisinhas erradas, sabe? Foi uma construção de coisas erradas. E eu achei muito bom, assim, muito bem construído. E o Tom bem loucão, depois mandando todo mundo embora, sabe? Tipo... É isso, eles são assim. E aí, eu acho que não tem mais volta, porque a gente tava nessa dúvida se eles iam voltar ou não. Mas eu entendo se eles voltarem, sabe? É isso, eles são assim. Eles são explosivos, eles vivem nesse relacionamento tóxico, abusivo, porque pra eles tá tudo bem, sabe? A gente tá aqui junto, mas se eu quiser te trair, eu te traio, mas a gente tá feliz, não sei o que. É muito louco isso. E assim, eu acho... Eu vou ficar muito chateada, mas assim, olha... Boicote a todos os prêmios que não derem melhor atriz protagonista pra Sarah. Porque nessa temporada, ela tá entregando, assim, o que ela pode e o que ela não pode, sabe? Tá muito bom, muito bom.
Eu concordo, né? Tá muito legal. Tipo, ela tá fazendo um papel muito absurdo, assim. Ela tá, cada episódio é uma entrega maior, é uma atuação mais foda, é uma puxada no limite que já tinha acontecido, assim, então realmente é um trabalho muito absurdo, muito absurdo. Eu tava conversando, eu tô curioso e ansioso pra ver o que ela vai fazer depois, tipo, pra onde que vão botar ela, tá ligado?
Hoje saiu um trailer que ela tá num filme de terror da Netflix, eu acho.
Ai, que medo. Tá. E aí deixou meio triste já. Mas vamos ver. Tem que ver. A Netflix é um grande 50-50. Assim, os caras tocam a moeda pra cima.
O Eduardo acha que a pessoa só vai se centrar na Marvel. Pelo amor de Deus, Eduardo.
Não, mas a Marvel, porra, bota ela como X-Men, pô. Bota um X-Men. Deve ter um X-Men em ruivo. Não. Deve ter.
Tchau, gente. Beijos. Boa noite. Até a próxima live. Uhul. Para de achar isso, entendeu? Tu nem sabe o que ela quer. Tem gente que gosta muito de fazer papel menor e não quer entrar numa grande loucura. Porra, ela não faz um papel menor. Ela é protagonista de uma das melhores séries da atualidade, sabe? Dos 5 anos. Ela não precisa entrar na Marvel. De verdade, ela não precisa entrar na Marvel.
Mano, ninguém tá falando que ela precisa entrar na Marvel. Eu tô falando que se ela entrar na Marvel, provavelmente ela vai ganhar sucesso. E é isso, pô.
Ela já é um sucesso. Ela só vai ser mais conhecida. Mas ela já é um sucesso.
É verdade, é verdade. Mais alguma coisa do episódio?
Não.
Não? É isso? É isso então, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Na semana que vem a gente volta de volta com o Succession. Essa semana ainda tem mais gravações, ainda tem mais podcasts pra vocês. Se vocês quiserem ficar por dentro, saber que vai ser, quando vai ser, o que vai rolar, segue a gente nas redes sociais, principalmente Instagram e Twitter, que a gente vai postar o link da live, quando a live tá rolando. E se tu gosta de escutar depois no Spotify, pô, não sou da live, gosto de escutar de boa depois no ônibus, no trabalho, lavando a louça, qualquer coisa do tipo. Tá, beleza, pô. Não tem problema. Tô consumindo nosso conteúdo, é isso que interessa. Mas peço pra te seguir a gente aí no Spotify. Se quiser dar uma avaliação, 5 estrelas, né? Nota máxima aí que der, ou a nota que tu acha que a gente merece. Sempre muito bem-vindo também. Algum recadinho, cara?
Que semana que vem provavelmente a live vai ser na terça, né? Se tudo der certo, a live vai ser terça-feira. Que é pra gente comentar esse episódio possivelmente bombástico.
Perfeito, então, meus amigos. Uma ótima semana pra todo mundo. Um grande abraço, a gente se vê no próximo podcast. Fomos!